Bem. Muito boa tarde a todos. Cumprimento com grande satisfação os membros integrantes desse egrégio órgão colegiado, os nossos julgadores, Dr. Sérgio Gama, Dr. Raquel, Dr. Júlio, Dr. Marcos Felipe, Dr. Zé Eduardo, Dr. Danilo Carneiro. Muito bem, muito boa tarde. Também o nosso querido procurador, Dr. Flávio Bering. Cumprimento também os nossos servidores, a pessoa do Dr. Alvimar. Cumprimento também a classe dos advogados, hoje, como sempre, muito bem representada pelo Dr. Antônio Carlos Pimentel, aqui presente. Muito bem. Cumprimento também todas as outras pessoas que aqui se encontram presentes. Todos. Muito bem-vindos a esta egrégia corte. Bem. Meus colegas, bem, nós temos aqui hoje os nossos processos constantes de pautas odiadas. Antes de iniciar o julgamento, eu consulto aos eminentes pares, né, sobre algum registro ou comunicação que tenho a fazer. Consulto, temos algum registro? Aqui, ó. Pois não. Perfeitamente. Quinto e sexto, então, estão adiados. Vamos passar, então, ao julgamento dos feitos que foram objeto de pedido de vista dos eminentes colegas. Bem, o primeiro na pauta é o recurso de representação, aqui, de relatoria do Dr. Elimar, e que foi objeto de pedido de vista do eminente colega Dr. Marcos Felipe.
Sim, presidente. Julgo.
Pois não.
Sim, presidente, o doutor juiz auxiliar da propaganda, doutor Elimar, julgou procedente a representação e condenou o representado Zé Renato Casagrande a pagar a multa prevista no artigo 11, parágrafo 1º, da resolução TSE 23.404/2014, no valor de R$ 2.000, por entender que o mesmo teria fixado placas em muro de escola municipal e na fachada do estabelecimento comercial, no caso uma pizzaria, não logrando êxito em comprovar a remoção das peças publicitárias no prazo legal. O recorrente, Zé Renato Casagrande, em suas razões do nas razões de seu recurso, aduziu que retirou a propaganda do muro divisório entre a escola e a residência no prazo legal, e que as outras duas placas não foram fixadas na fachada da pizzaria, que seria o bem de uso comum, mas em residência particular situada no segundo andar do prédio em que se instala o referido estabelecimento comercial. O ministro juiz auxiliar, analisando a fotografia de folhas 9, entendeu que as duas placas foram fixadas em residência situada no segundo andar da pizzaria, logo em residência particular e não em bem de uso comum, e que as mesmas não excediam 4 metros quadrados. No tocante à placa fixada no muro divisório da escola com bem particular, entendeu que, ante a dúvida quanto à sua retirada, tendo em vista que as fotografias acostadas aos autos foram efetuadas no período noturno, deve-se presumir que a referida propaganda não mais se encontrava fixada no referido muro. Então, ao final, Sua Excelência deu provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fogo no artigo 267 do CPC, em razão da perda do objeto por superveniente falta de interesse de agir, sendo acompanhado nesse particular pelo desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama. Aí a doutora Raquel Durão Correia Lima, em voz de visto, acompanhou o voto do eminente relator por todos os seus fundamentos, mas divergiu apenas a parte dispositiva, dando provimento ao recurso para afastar da sentença a incidência da multa aplicada. Então, eminente presidente, feita essa breve narrativa dos fatos, eu também estou acolhendo os votos expostos pelo eminente relator, mas eu estou também acompanhando a divergência da doutora Raquel Durão Correia Lima, por entender que nessa fase processual, tendo o juiz auxiliar na sentença, o condenado o representado ou recorrente ao pagamento da multa no valor de R$2.000 deve dar provimento ao recurso para afastar, então, a incidência da multa aplicada. E é como voto.
Tudo bem. Dá provimento, então, para afastar a incidência da multa. Hã? Correto. Doutor José Eduardo.
Eu também acompanho o voto do doutor Marcos, que por sua vez acompanha o voto da agência inaugural, doutor Raquel.
Doutor Daniel.
Também acompanho, presidente, com os fundamentos do voto do relator e a parte dispositiva da doutora Raquel.
Deixa eu ver aqui. Não. Muito bem. Bom, a unanimidade é dar provimento, certo? É dar provimento. Né? Mas, dar provimento. Apenas para afastar a incidência da multa. Estou afastando a incidência da multa. Né? Apenas ao destaque da parte dispositiva. Né? Não. Né? Dar provimento para afastar a incidência da multa. Né? Então, unanimidade dá provimento ao recurso. O número 2 da nossa pauta, de relatoria do desembargador Fábio Klein, foi objeto de pedido de vista da nossa eminente colega, doutora Raquel.
Senhor presidente, eminentes pares, trata os autos de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do Partido Movimento Democrático Brasileiro, Paulo César Tung Gomes e Ricardo de Rezende Ferraz, alegando desvirtuamento das inserções de propaganda partidária veiculadas pela referida gremiação no primeiro semestre de 2013, em virtude de suposta infringência ao artigo 45, incisos 1 a 4, e parágrafo 1º, inciso 2, da Lei dos Partidos Políticos. Com relação aos representados, Paulo César Tung e Ricardo Ferraz, aduz ainda o parquê que os mesmos teriam realizado propaganda antecipada, infringindo as disposições do artigo 36, caput, da Lei das Eleições. O eminente relator, desembargador Fábio Klein, entendeu configurado o desvirtuamento da propaganda partidária, bem como a prática de propaganda eleitoral antecipada em todas as inserções veiculadas pela agremiação que são objeto da presente representação, quais sejam PH2, 2013, PH3, 2013, RF1, 2013, Solange Lube 1, 2013, Solange Lube 2, 2013, Luzia Toledo 1, 2013 e Luzia Toledo 2, 2013. Condenou, portanto, a agremiação representada a cassação de 15 minutos do seu tempo de propaganda político-partidária gratuita no primeiro semestre, seguinte ao do trânsito em julgado da decisão. Quanto à veiculação de propaganda antecipada, imputou aos representados Paulo Artung multa no valor de R$15.000, Ricardo Ferraz no valor de R$5.500 e PMDB no valor de R$20.000. Quanto ao desvirtuamento por suposta ausência de difundir a participação feminina nos termos em que preconiza o artigo 45, 4 da Lei dos Partidos Políticos, em relação à veiculação do programa da mulher, né? Consignou o eminente relator que as inserções impugnadas destes autos não abrangem a totalidade do tempo destinado à agremiação no semestre, razão pela qual não haveria como se afirmar o descumprimento do referido dispositivo legal. E, após ouvir atentamente o judicioso voto proferido pelo eminente desembargador Fábio Klein, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão. E então, inicialmente eu passo a analisar o suposto desvirtuamento da propaganda partidária que trata da promoção pessoal. No caso em voga, foram apontadas como irregulares pelo Ministério Público Eleitoral 7 inserções veiculadas pelo PMDB, sendo 2 referentes ao filiado Paulo Artung, 1 referente a Ricardo Ferraz, 2 referentes à filiada e deputada estadual Solange Lube, e e duas referentes à deputada estadual Luzia Toledo. Eis que, segundo o representante, continham realizações dos referidos filiados em detrimento da difusão dos programas de interesse político comunitários da agremiação. Nesse passo, transcrevo as referidas inserções a fim de se verificar se nas mesmas evidenciou-se transgressão ao disposto no artigo 45, inciso 1 a 3 da Lei das Eleições. Vejamos. Aí vem a primeira aqui, PH 2/2013. Abro aspas. O PMDB fez história no Espírito Santo. Em 8 anos de governo, o PMDB enfrentou e combateu o crime organizado. O PMDB valorizou o funcionalismo e colocou o salário em dia. O PMDB administra com seriedade e planejamento, distribuindo riqueza de norte a sul do Estado. O PMDB ampliou a rede escolar e ajudou a construir um novo Espírito Santo. Em 8 anos, o PMDB abriu estradas e elevou a autoestima dos capixabas. PMDB trabalhando para o Espírito Santo. Fecho aspas. Vem a segunda, PH 3/2013, exibido nos dias. Abro aspas. Dívidas, salários atrasados, greves, corrupção e o crime organizado cada vez mais forte. O Espírito Santo viveu o caos. Com o PMDB no governo, o novo Estado deu a volta por cima. Em 8 anos, investiu em obras e serviços que melhoram a vida dos capixabas, na cidade e no campo, em todas as regiões. O PMDB ajudou a construir um novo Espírito Santo. Vê-se, pois, que ambas as inserções acima transcritas discorrem sobre a atuação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro por meio do filiado Paulo César Tung, quando esse exercia o mandato de governador deste Estado, no sentido de ter combatido a corrupção, colocado em dia o pagamento de servidores públicos, melhorado a educação, ter realizado investimentos para a melhoria das estradas, ressaltando as transformações sociais e econômicas que ocorreram naquele período. Na inserção título RF1/2013, consta o seguinte, abro aspas, o Espírito Santo tem uma forte presença no Senado Federal, que defende os recursos dos royalties do petróleo, denuncia as manobras contra os interesses do nosso Estado, que luta para que o Espírito Santo continue competitivo, atraindo investimentos que irão gerar novas oportunidades aqui em nossa terra. Ricardo é um senador presente e atuante, um verdadeiro representante dos capixabas em Brasília. PMDB, o partido que trabalha pelo Espírito Santo. Fecho aspas. Nessa inserção, ressalta-se a atuação do filiado Ricardo de Rezende Ferraz no Senado Federal em defesa da questão atinente aos royalties do petróleo e o seu empenho em tornar o Estado do Espírito Santo cada vez mais atrativo para novos investimentos. Nas inserções da filiada Solange Lube, está consignado o seguinte, abro aspas, é com grande carinho que me dirijo hoje às mulheres. Tivemos muitas conquistas nas quais diversos espaços, mas precisamos avançar. Temos que ficar atentos aos índices de violência contra a mulher e agir para que todos os órgãos sejam eficazes em suas ações. Na Assembleia, quero ser ativa no combate a todo tipo de agressão contra nós e nossos interesses mais caros. Conte comigo. Fecho aspas. A segunda dela, intitulada Solange Lube, 2/2013. Abro aspas. Nós, do PMDB, entendemos que o papel do deputado é trabalhar para que os problemas mais graves, como a questão da humanização da saúde e oferta de ensino profissionalizante, possam ser resolvidos auxiliando o governo e as prefeituras municipais. Estou comprometida com essas questões e com todo tipo de ação que possa significar segurança para as famílias amedrontadas pelas drogas. Conte comigo. Fecho aspas. As inserções Solange Lube 1/13 Solange Lube 2/2013 destacam a atuação da filiada Solange Lube na Assembleia Legislativa do Estado no combate à violência contra a mulher, na busca pela humanização da saúde e oferta de ensino profissionalizante, bem como no combate às drogas. Já nas inserções da filiada Luzia Toledo, que retrata o seguinte, são duas. A primeira, abro aspas, o mês de março é marcado por ações em defesa da mulher vítima de violência doméstica, e defender a mulher é defender a família. Luto pela educação de nossos jovens e o fortalecimento do respeito dentro da sociedade. Participe das ações promovidas em defesa da mulher, em especial a capixaba. A grande transformação começa dentro de nós. Fecho aspas. E a segunda, abro aspas. Que bom que nós podemos trazer hoje um dos resultados do nosso trabalho. A Fazenda da Esperança recupera os nossos jovens das drogas com tratamento sem uso de remédios, ou seja, com a fé, o trabalho e a família. O PMDB se orgulha muito desta conquista, tanto que hoje o governo federal já inseriu no orçamento da União a Fazenda da Esperança. Fecho aspas. Aqui, enquanto a primeira destaca a luta no combate à violência doméstica, a defesa da família e a educação dos jovens, a segunda relata a criação da Fazenda Esperança e sua inclusão no orçamento do governo federal, fortalecendo, por conseguinte, o combate às drogas. Vê-se, portanto, que em todas as inserções, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro tratou de diversos temas políticos comunitários de grande relevância para a sociedade capixaba, tais como desenvolvimento do Estado, saúde pública, investimentos em estradas, educação, segurança da mulher, combate às drogas, associando essas temáticas a medidas que foram tomadas por seus filiados no exercício dos respectivos mandatos. Portanto, a meu ver, rogando vênias ao ilustre relator, o teor das inserções atende ao disposto do artigo 45, inciso 1 a 3, da Lei 9.096, não havendo que se falar em desvirtuamento de propaganda político-partidária. Ademais, há que se ressaltar que a presença de notórios filiados em todas as inserções veiculadas, bem como a ênfase dada à atuação política dos mesmos, seja através de imagens ou de seus pronunciamentos, não induzem à exclusiva promoção pessoal dos mesmos, mas, ao contrário, expressam a representatividade do próprio partido e as suas conquistas. E, nesse sentido, eu destaco os vários arestos do TSE. Cito o primeiro da lavra do ministro Arnaldo Verciani, do seguinte teor. A jurisprudência do tribunal admite que no programa partidário haja participação de filiados com destaque político, desde que não exceda o limite da discussão de temas de interesse político comunitário. É plausível que a agremiação partidária em seu programa dê realce a notórios filiados e sua atuação e vida política, o que, na verdade, expressa a representatividade do próprio partido e suas conquistas. Outra do ministro, da ministra Laurita Vaz. Programa partidário em bloco protagonizado por liderança política, titular de mandato eletivo que apresenta as posições da agremiação responsável pela sua veiculação sobre temas políticos comunitários, ainda que em alguns momentos explore a imagem do filiado e relate experiências sob o ponto de vista pessoal, não induz por si mesmo a exclusiva promoção pessoal em desvio das finalidades legais. E cito outras tantas do TSE no mesmo sentido. Esse também foi entendimento adotado por esta egrégia corte no julgamento da representação número 163/95, em 12 de agosto do corrente ano, cujo trecho do voto proferido pelo excelentíssimo presidente desembargador Álvaro Rosinando Bourguignon, transcrevo, abro aspas. É natural que a agremiação objetivando a regimentar nossos filiados apresente seus programas, suas bandeiras e, para comprová-las, apresente seus feitos concretos, como exatamente ocorreu em caso, com a participação do deputado José Carlos Elias, presidente estadual do PTB, divulgando as metas do partido, suas áreas de atuações e, efetivamente, o que já fizeram para conquistar o que se propõe a defender. Aliás, o presidente do partido, por ser seu representante legal, detém legitimidade para tanto. Ressalto que os pronunciamentos do presidente do PTB são referentes a feitos do passado em município cuja administração estava os auspícios da referida agremiação. Portanto, compreendo que tal conduta visava equilibradamente demonstrar que o partido não só defende certas bandeiras, como as torna efetivas reais. As inserções veiculadas têm o condão tanto de angariar novos membros para o partido, como de prestar contas para os já filiados do que se tem feito nos mandatos. No caso presente, o filiado, além de presidente, é o único deputado estadual do partido, sendo, portanto, indissociável de sua pessoa. As atuações parlamentares efetivadas em representação à agremiação. que era sempre mencionada em cada veiculação com a conclusão, abro aspas, este é o trabalho do PTB, fecho aspas, igualmente destacado em cada início. Ademais, o partido, por ser pessoa jurídica, não desenvolve sozinho seus projetos e sempre precisará da atuação de seus filiados para tanto, fecho aspas. E prossigo. Outro sim, recentemente o Colégio TSE, ao analisar a representação número 91.237, segundo a qual se alegava o suposto desvirtuamento ocorrido na propaganda partidária gratuita do PSDB, firmou o entendimento de que a participação e a apresentação de notório filiado em inserção partidária, utilizando-se a expressão vamos conversar, não configura o desvirtuamento da propaganda partidária gratuita, conforme a seguinte emenda. De relatoria do ministro Gilmar Mendes. Na verdade, ele ficou como relator designado. O partido político difunde seus programas, ideias, posição sobre temas políticos comunitários por intermédio de seus filiados. Portanto, a apresentação de filiados de maior expressividade pelo partido e o fato de utilizar a expressão vamos conversar não viola o artigo 45. Nesse julgamento, o ministro Gilmar Mendes afastou o desvirtuamento da propaganda partidária sob o fundamento de que o Tribunal Superior Eleitoral estaria produzindo jurisprudência esquizofrênica, ao aceitar todo tipo de propaganda institucional, ainda que travestida de propaganda partidária, e não aceitar, por outro lado, que eventual candidato não possa se fazer presente na propaganda do partido. Mais adiante, cogitou ainda o ilustre ministro uma possível declaração de inconstitucionalidade do artigo 45, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei dos Partidos Políticos. Nesse passo, adotando os mesmos fundamentos que já expus quando do julgamento das representações números 688 e 1805 por esta igreja corte, que inclusive foi aí que a partir desse julgamento que eu mudei o meu entendimento, entendo que o espaço da propaganda partidária é o espaço por excelência no qual as agremiações podem apresentar os nomes daqueles que estão disponíveis a tornar concreto seu ideário, não havendo que se falar em desvirtuamento da propaganda. O fato de notório filiado fazer pronunciamentos e demonstrar suas ações em prol dos interesses políticos comunitários. Dessa forma, rogando vênias ao ilustre eminente relator, não tenho dúvidas em afirmar, à luz do mencionado precedente do TSE e deste tribunal, que as inserções analisadas nos presentes autos não violam o artigo 45, 1 a 3 da Lei dos Partidos Políticos, uma vez que trato de temáticas de cunho político comunitário. Por outro lado, ressalto que, caso este tribunal entenda pela configuração do desvirtuamento da propaganda partidária, novamente rogando as necessárias vênias, divirjo do relator quanto à penalidade a ser aplicada, que no caso em voga deve ser de 25 minutos do tempo de propaganda partidária gratuita, a que o partido tiver direito no semestre seguinte ao trânsito julgado da decisão e não de 15 minutos como fez. Isso porque, no dia 8 de março de 2014, foram exibidas propagandas denominadas Solange Lube e Luzia Toledo duas vezes cada, perfazendo um tempo total de um minuto a ser tomado como parâmetro para cálculo do quinto, a que faz alusão ao artigo 45, parágrafo 2º da Lei 9.096. No dia 11 de março, foram veiculadas inserções Luzia Toledo 2/13 e Solange Lube 2/13, duas vezes cada, perfazendo um tempo total de um minuto para parâmetro do cálculo. No dia 25 de março, foi exibido 8 vezes a propaganda PH2/2013, perfazendo um tempo total de 30 segundos como parâmetro. No dia 19/4, foi veiculado 4 vezes a inserção PH3/2013, perfazendo um total de 30 segundos. E por assim, do dia 1º de maio, 4 vezes, perfazendo um total de 30 segundos. No dia 6, 4 vezes a inserção, perfazendo um total de 30 segundos. No dia 13 de maio também, 4 vezes, perfazendo um total de 30 segundos. E no dia 10 de junho, foram veiculadas 4 vezes a inserção RF1/2013, perfazendo um total de 30 segundos para parâmetro do cálculo, sendo assim, somando-se o tempo de 1 minuto do dia 8 de março, com 1 minuto do dia 11, 30 segundos, 25, 30 do dia 19 de abril, 30 do dia 1º de maio, somando todas, chega-se ao resultado de 5 minutos de inserções veiculadas que, multiplicados pelo quíntuplo, perfazem um total de 25 minutos a ser caçado do partido no semestre seguinte, e não de 15, como ele teve, de acordo com o cálculo dele. passo a analisar suposta ocorrência de propaganda eleitoral extemporânea. Da detida análise das inserções que constituem objeto da presente apresentação, não vislumbra a ocorrência de propaganda eleitoral extemporânea em nenhuma delas, justamente por não verificar na hipótese a finalidade eleitoral. No que pertine à propaganda PH 213 PH 3/2013, transcrita no tópico anterior, verifica-se que não há na mesma mensagem subliminar no sentido de angariar votos ao filiado Paulo César Tung. Aliás, não havia, ao tempo da veiculação, certeza de qualquer campanha eleitoral vindoura. O que se verifica nas inserções inquinadas de irregular são imagens dos feitos realizados pelo maior expoente do partido quando no governo deste Estado do Espírito Santo, que em nada se assemelha a pedido, ainda que indireto de voto, de modo a configurar a ofensa ao disposto no artigo 45, para o 1º, inciso 2, da Lei 9.096. Quanto à propaganda partidária denominada RF 1/2013, destacando os feitos e qualidades do senador e filiado do partido Ricardo Rezende Ferraz, também verifico não existir qualquer pedido de voto, ainda que indireto, a fim de configurar a extemporaneidade da propaganda. Ademais, sobre a questão, manifestei-me vastamente nos autos da representação número 17-20, que também tinha como objeto inserções contendo os feitos do senador Ricardo de Rezende Ferraz, e naquela oportunidade externei meu entendimento no sentido de que não configura propaganda antecipada a mera promoção pessoal, sem quaisquer indícios, a propaganda antecipada e mera promoção pessoal, sem quaisquer indícios de defesa de interesse ou de posicionamentos políticos pessoais, bem como a demonstração de sua superioridade em relação aos políticos ou ainda a ideia de que buscaria solução de determinadas questões por meio de sua atuação política. Por tais razões, a meu ver, não restou caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea na inserção denominada RF 1/2013. Quanto à inserção denominada Solange Lube, também não observei qualquer menção ao pleito vindouro ou a pedido de voto. Saliente-se que referida propaganda foi exibida no Dia das Mulheres, 8 de março, razão pela qual assim é iniciada. É com grande carinho que me dirijo hoje às mulheres e em todo o seu teor continua no sentido de demonstrar a atuação da deputada na Assembleia Legislativa, promovendo ações em favor das mulheres, tendo como objetivo principal a diminuição da violência contra o sexo feminino. Na inserção denominada Solange Lube 2, a deputada demonstra seu apoio e comprometimento em questões referentes às drogas e famílias envolvidas. E aqui eu cito a parte, o trecho. Estou comprometida com essas questões e com todo tipo de ação que possa significar segurança para as mulheres amedrontadas pelas drogas. Dessa forma, em ambas as inserções, a filiada demonstra sua atuação política em relação a determinados temas de interesse social, político e comunitários, não ensejando por conseguinte qualquer mensagem subliminar no sentido de angariar votos, o que afasta a incidência da configuração da propaganda política antecipada. Por fim, quanto às inserções denominadas Luzia Toledo 1/2013 e exibida em 8 de março de 2014 e Luzia Toledo 2/2013, observei da mídia, postada aos autos, que as mesmas também se referem à defesa da mulher, educação dos jovens e fortalecimento do respeito na sociedade. Informa ainda que a Fazenda Esperança já foi incluída no orçamento da União, tratando, pois, de tema exclusivamente social e comunitário. Sendo assim, não tenho dúvidas de que referidas inserções demonstram apenas a atuação política da referida deputada na Casa Legislativa, o que afasta, portanto, a configuração da antecipação de propaganda eleitoral. Não se observa, pois, em todas as inserções tidas como irregulares, o intuito de induzir o eleitorado no sentido de que os referidos filiados deveriam ser novamente eleitos ou a que a continuidade de suas realizações ficaria condicionada aos seus respectivos sucessos nas urnas. O que vejo, todavia, tão somente informações atinentes às realizações dos filiados do PMDB quando no exercício de seus mandatos, o que por si só não caracteriza meu sentir propaganda eleitoral antecipada. No mesmo sentido, cito precedentes do TSE, cito aqui do ministro João Otávio de Noronha. A exaltação de atos de governo, sem qualquer referência a pleito futuro, configura mera prestação de contas à sociedade, o que não se confunde com propaganda eleitoral extemporânea. Cito vários outros nesse mesmo sentido. E, nesse sentido, rogando vênia ao eminente relator, julgo improcedente a representação por entender, nesse tocante, por entender que não existe infringência aos comandos contidos no artigo 45, parágrafo 1º da Lei dos Partidos Políticos. Cumpre, por fim, perquirir a questão do tempo de propaganda partidária destinada à participação política feminina. Inicialmente, há que salientar que, de acordo com o plano de mídia disponibilizado por este tribunal, acostado aos autos, o Partido Movimento Democrático Brasileiro fazia jus a 40 inserções de 30 segundos, totalizando o tempo de 20 minutos no semestre. Entretanto, consoante se depreende dos comprovantes de exibição encaminhados pelas emissoras TV Gazeta e TV Tribuna, a presente representação abarca apenas 36 inserções veiculadas pela agremiação no referido semestre, ou seja, 18 minutos, não havendo nos autos notícia de outras 4 veiculações do partido correspondente aos 2 minutos restantes, o que, a meu sentir, torna inviável a análise da inobservância do disposto no artigo 45, inciso 4 da Lei dos Partidos Políticos. Isso porque o partido pode ter utilizado o tempo destinado à promoção da participação política feminina nas 4 inserções que não constam da presente representação. Eis que, se somadas, perfaz o tempo de 2 minutos correspondente à veiculação de 10% no semestre. Então, faltou 2 minutos para comprovar, não tem como comprovar, então, não cabe aqui a incidência do desvirtuamento em relação a esse tocante. Dessa forma, inexistindo nos autos a viabilidade de se averiguar a integralidade das veiculações das inserções partidárias, no semestre, entendo que não deve ser imputado aos representados qualquer infração ao artigo 45, 4 da Lei dos Partidos Políticos, razão pela qual acompanho o eminente relator nesse ponto. Ele também afastou. Ante o exposto, por não vislumbrar nas inserções inquinadas de irregulares, qualquer infringência às normas disciplinadas no artigo 45, 1 a 3 e parágrafo 1º, 2 da Lei dos Partidos Políticos, bem como do artigo 36, julgo improcedente a representação, divergindo com as devidas vênias do eminente relator, é como voto.
Pois não. Bom, o nosso eminente relator, o embargador Fábio Klein, julgou procedente, parcialmente, né, a representação, e a doutora Raquel, após pedir vista dos autos, né, na forma dos fundamentos expostos, inaugura a divergência para julgar totalmente improcedente a representação. Muito bem. Consulto nosso eminente colega doutor Júlio César. Pois não. Muito bem. Consulto o doutor Zé Eduardo sobre o número 3 da pauta.
Mas, presidente, os números 3 e 4 ainda mantêm adiamento. Eu tenho só um administrativo que eu deixo para depois.
O número 3 e 4
mantém. 3 e 4.
Estão adiados, né?
Isso.
Bem, muitos pares. Bom, os processos constantes da nossa pauta, né, estão finalizados. Consultos eminentes pares sobre algum feito extra pauta? Algum feito? Tem? Pois não, estou zerado, é a palavra.
Trata-se de um recurso administrativo entre a empresa gráfica contra a decisão da presidência desse tribunal, que, considerando a inobservância do prazo de entrega dos itens adjudicados à recorrente quando a realização do pregão eletrônico, envelopes, aplicou-lhe multa no valor de R$ 675,72 e registro da penalidade no SICAF. Em seu recurso, alega a empresa que, após a graça vencedora no certame público, enfrentou dificuldades não previstas em lei ou em edital para o cumprimento de suas atribuições, tal como a escassez de material no mercado, que consistiu em circunstância imprevisível, tendo em vista que é impossível acompanhar a disponibilidade de estoque de seus fornecedores, os quais não lhe atendem com exclusividade. A dozenda recorrente, que apesar do atraso, entregou todo o material a ela adjudicado, não causando, portanto, prejuízo a este tribunal, e que a penalidade a equipe penalizada de impostos, ela imputará, a imputada causará risco à sua atividade. Requer assim a revogação da penalidade. No voto, senhor presidente Benedito Pares, eu inicio citando o artigo 57 da lei 8666, que trata das hipóteses nas quais o atraso no cumprimento do objeto da prestação do contrato é admitido. Especialmente o item 2, que diz: superveniência de fato excepcional